Fala pessoal, tudo bem? Esse podcast que vocês estão escutando é edição de número 84 do GE Grêmio, onde a gente só fala sobre o Grêmio. Nessa edição aqui, a gente vai destrinchar os bastidores da negociação do Grêmio com o Douglas Costa, esse acerto já encaminhado, esse anúncio que pode vir no dia que você está escutando o podcast ou já nesta semana. A gente vai falar todos os detalhes e muito mais a partir de agora.
O balãozinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio!
Fala galera, como é que tá? Tudo certo com vocês? Acho que os gremistas que aqui nos escutam devem estar ansiosos para este episódio. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo e estou aqui com meu colega, o Eduardo Moura, setorista também do Grêmio. Tudo certo, Dado?
Fala Lucas, tudo bem? Fala comigo, torcedor gremista. Eu só quero dizer que hoje não é podcast, é podcosta.
Já entenderam a mensagem subliminar? Não vale ficar pulando os 15 segundos ali do aplicativo para ver as novidades lá. Não, acompanhe a gente até o fim, beleza? Eduardo Moura, por que podcosta?
Porque tá tudo certo, né, Lucas, para essa volta do Douglas Costa para o Grêmio. E quando a gente diz tudo, é entre Grêmio e Douglas Costa, né? Essa negociação teve uma reunião nos últimos dias, né? A gente está gravando hoje, né, Lucas, dia 12 de maio, quarta-feira, houve uma reunião no dia 12 que alinhou tudo isso, né? Houve o aceite do Douglas Costa para a proposta do Grêmio. Falta só, entre aspas, esse só, né? Com uma ironia aí, porque não é só, mas falta a liberação da Juventus, e aí o Douglas Costa, com o seu representante, está tentando conseguir isso com o clube italiano, e convenhamos, né, Lucas, isso certamente já estava sendo tratado, né, não vão começar a discutir sobre esse assunto agora, né, certamente o Douglas já estava conversando lá com os dirigentes da Juventus para encerrar o contrato lá que vai até junho de 2022, né? E aí ele está tentando ser liberado pela Juventus para assinar em definitivo com o Grêmio. Essa informação que a gente tem, um contrato aí de 2 anos e meio, 3 anos, pelo que nos passaram, com o tricolor. Então, aquela volta, Lucas, aquele sonho, né? Está muito perto de ser concretizado.
Nos últimos anos, pelo que a gente acompanha, assim, sempre teve pedidos da torcida para que jogadores voltassem, né? Lucas Leiva, eu já lembro do Rafael Carioca, me ajuda aí, acho que até na época do Jonas, quando ele jogava no Benfica, falava, uhum, por que, que não encerra a carreira
falava
aqui?
Mesmo.
Então sempre tinha algum jogador que tinha uma ligação afetiva muito forte com o Grêmio e que a torcida pedia para voltar. Parece o primeiro caso. Fala.
Não, tu citou o Lucas, eu quero falar uma coisa. Uma pessoa que assoprou coisas dessa negociação aí do Douglas Costa, também disse que, isso há mais tempo, acho que falou isso comigo ano passado ainda, quando começou esse rumor, assim, né, que o Douglas Costa tinha um acerto com o Lucas Leiva, que os dois voltariam juntos a jogar no Grêmio. A gente sabe que não tem nada no momento de negociação do Lucas, para voltar ao Grêmio, mas diz essa pessoa que havia uma brincadeira entre os dois, que os dois voltariam para jogar juntos no Grêmio.
Dá tempo.
Né? Dá tempo, né?
Não estão tão velhos.
O Lucas está voando na Lazio, na Itália, né? Mas tempo dá. Até porque, pelo que a gente falou aí, né, Lucas? 3 anos de contrato com o Douglas, né? Pelo menos por enquanto. Então,
sim,
tem uma margem futura para os dois jogarem juntos também, né? Mas era só uma curiosidade aí, como tu citou o Lucas, eu queria...
Não, perfeito.
Colocar.
Perfeito. Agora, esse namoro do Douglas Costa, esse interesse mais recente, não é tão recente, né, Dado? Quando é que ele começa, mais ou menos?
Essa situação já vem, né, Lucas, há bastante tempo. Pegar aqui nos passado mais recente, né, digamos assim.
Perfeito.
A primeira matéria que a gente publicou, né, com a retomada dos contatos do Douglas, isso veio lá, né, na verdade, do Renato pedir o Douglas Costa, né, o Lucas? Renato...
Na final da Copa do Brasil, né? Naqueles dias ali, né?
No pós-final, né? Quando houve a renovação de contrato, depois a perda ali, o vice-campeonato, né? do perda do título, e aí aquelas entrevistas falando em nomes de peso e tal, já era citando o Douglas Costa, porque o Renato tinha pedido o Douglas Costa, tinha feito contatos, o próprio Renato confirmou depois, né? Mas ali meio que deu uma parada, né? E voltou por agora, a matéria que é assinada pelo Lucas Bulls, dia 27 de abril, ó, o Grêmio retoma contatos com o Douglas Costa, tá? Então isso, 27 de abril, né? Para essa conversa voltar mais forte. E lembra que teve dirigente falando, não, foi só um cafezinho, a gente não tem negociação, tá aí. Sim. Né? Uma semana depois, né, no dia 4 de maio, eu publiquei, dei a matéria assinada por mim, que a diretoria estava afastando, né, a contratação, esfriando esse negócio pela questão financeira mesmo, porque o Douglas estava pedindo, tinha um valor lá, né, e o Grêmio tinha condições de oferecer um valor bem menor, e aí isso estava inviabilizando. Isso dá, desculpa,
né? Sem falar também no plano financeiro do Grêmio, né? Porque cai da pré-Libertadores, troca de treinador.
É verdade.
Já tinha comprado o Thiago Santos. Tudo bem, não é um valor, né, absurdo, mas tu já não tem mais as cotas da Libertadores.
É, esse, né? Acho que é o ponto, né, Lucas? As cotas da Libertadores, né? O pessoal, mas não está previsto no orçamento, justamente, né? Como não está previsto no orçamento ali, aquilo acaba injetando, só da fase de grupos era mais ou menos 11 milhões de reais, que entra nos cofres e agora não entra, né? Não, não tem essa situação. Então, é claro que daí o clube gasta mais para se reforçar para uma Libertadores, né? Mas, ao mesmo tempo, está recebendo, está entrando mais receita, né? Que é algo diferente na Sul-Americana, né? Mas continue.
Não, sim. E lembrando também que quando tem essa conversa esfria, que foi o tom da tua matéria, eu achei interessante que no podcast passado, se você, gremista, nos escutou, o Dado fala um depoimento, um comentário bem interessante, né, Dado? Que é um recuo estratégico. Eu ainda brinco contigo e falo, olha, a narrativa é por aí, lembra?
É, exatamente. Eu acho que havia se criado, né, o contexto para essa narrativa que agora acontece, né? Porque o próprio vice de futebol, Marcos Hermann, ele diz que o Douglas baixou muito a pedida, que se adequou ao Grêmio, o Grêmio aumentou um pouquinho a oferta, né, para ajustar tudo. Então, realmente, agora, digamos que a narrativa se concretizou, aquilo que a gente falou, que como até não era informação, né? Não quero dizer que eu tinha essa informação, não, mas era um contexto que se desenhava até meio óbvio, assim, né, do que poderia acontecer nos próximos dias.
Vamos então ouvir o Hermann rapidinho. Ele nos encaminhou um áudio aqui pra gente do GE, pra mim, pro Dado e tal, falando sobre essa negociação com o Douglas Costa, que não começou nesta quarta-feira, mas teve um marco, digamos, teve um episódio muito importante nesta quarta-feira. Fala o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Hermann.
Bom, a situação é o seguinte, nós fomos convidados a ir lá na casa do Douglas, pelo Douglas, para conversar a respeito do assunto. Ele fez uma tremenda sessão, ele fez uma tremenda concessão vis-a-vis o que ele recebe na Europa. Nós melhoramos um pouco a nossa condição, que é muito menor do que estava anunciado antes, né? E nos aproximamos muito. E eu diria o seguinte, ele agora vai tentar a liberação na Juventus. Se a Juventus o liberar, eu tenho certeza que nós chegaremos a um acordo. Graças ao esforço que ele fez em aumentar as concessões para o Grêmio e graças ao esforço que o Grêmio está fazendo também, que é um esforço importante. Mas ele ficará dentro das condições que o Grêmio pode sim pagar. É isso, tá? Um abraço.
Então tá aí o Marcos Hermann dando o seu depoimento sobre essa reunião. Muito importante também, né, para a gente conseguir ter a palavra de um dirigente do Grêmio que estava presencialmente nesse encontro. Agora, Eduardo Moura, quais são os próximos capítulos, assim, para quem está acompanhando? A gente sabe que a coisa acontece quase que de hora em hora, às vezes de 12 em 12 horas, de dia em dia, mas qual é o caminho agora mais natural e quando o Douglas Costa poderia chegar?
nessa. Primeiro que o Douglas está aqui, né, Lucas? A gente tem que colocar isso, em Porto Alegre. Isso,
desculpa,
né?
chegar no Grêmio, claro.
É, não, estou, só para também deixar claro para as pessoas, a reunião foi em Porto Alegre, na casa do Douglas mesmo, num condomínio em Eldorado. Ele tem até o final dessa semana, se não me engano, é o que as pessoas têm nos dito aí, né, para tratar lá com a Juventus, tentar esse atestado liberatório, né, que é o documento chamado, que aí rompe o contrato dele lá com a Juventus, né. Eu até vou procurar aqui, Lucas, vou pedir licença, porque ontem eu li a matéria no Extra, né, que é um jornal lá do Rio, no Grupo Globo, falando do casamento do Douglas Costa, queria casar no Rio de Janeiro, peraí, Douglas Costa,
olha, Extra, casamento. Tem um voozinho, né, vai lá, casa, volta, até porque, pessoal,
fazendo um parênteses aleatório, não, é só porque isso. Douglas Costa vai casar em junho, é dia 2 de 1º de junho a festa, no Rio de Janeiro, olha no hotel aí. Do Rio de Janeiro. Fazer esse parênteses. A janela, né, Lucas, de contratações que vem do exterior, fecha dia 23 de maio, né? Uhum. Então tem aí 10 dias para o Grêmio fazer essa regularização, para o Douglas já estar à disposição, né, ou pelo menos regular,
inscrito, né?
No BID e podendo ser utilizado legalmente aí para as competições, né? A Copa Sul-Americana, até na primeira fase, ele não vai atuar, certamente, né? Porque não está na lista, teria que ser inscrito, e isso é só a partir das oitavas, né, se eu não estou enganado. Mas pode jogar Brasileirão, né, e Copa do Brasil e todas as competições que, enfim, que vão fechar o ano, né? Tem o ponto ali que depois a outra janela, se eu não me engano, é apenas em agosto.
Final de julho e início de agosto.
Uhum. Isso. Só que aí também agora me fugiu aqui, mas se o Douglas se rescindir o contrato antes do início dessa janela aí, ou se ele rescindir ainda com essa janela atual aberta, eu acho que ele pode chegar livre, né? Como ele vai estar livre no mercado, ele conta como uma transferência livre e não como um... Agora, eu sei que eu estou confundindo mais, talvez, aqui o ouvinte, mas tem esse ponto também. Se ele rescindir,
mas abre essa possibilidade.
Se ele rescindir até o fim da janela, eu acho que ele consegue chegar como jogador livre e aí poderia ser inscrito antes da abertura da próxima janela, tá? Tem um ponto também, né, que pelo que o staff dele passou, o Douglas jogou a última vez dia 11 de fevereiro, tá? E ele tá tratando um problema no pé. Eu não sei especificamente o que é, não consegui confirmar, assim, mas ele ainda não está, digamos assim, pronto para jogar, né? Apto. Até uhum. O vice-futebol Marcos Hermann disse que ele está em forma, mas pelo que eu sei aqui, ele está tratando um problema no pé. Inclusive, ele tem postado aí algumas coisas de fazendo bicicleta, né? Bicicleta ergométrica, fazendo tratamento ainda, então. Pelo que eu sei, ele também não está pronto aí para jogar ainda. Precisaria um tempinho, né, para preparar. Exatamente, são 3 meses aí sem atuar, né, Lucas?
Vale lembrar também que o Rafinha e o Thiago Santos, que vinham também sem atuar, não chegava 2 meses, né, sem atuar. Uhum. Então, o caso do Douglas é um pouquinho mais complicado, né? Acho que fora esses pormenores, né, essas pequenas coisas... que a gente está discutindo aqui, que é esse probleminha no pé dele, essa liberação da Juve, uhum. Tem todo um cenário que é de um gremista, digamos assim, né? De um cara que se criou em solo gaúcho, sempre quis ser gremista, foi gremista, atuou pelo time principal e agora está voltando a casa. É um roteiro assim que anima a torcida, né? Principalmente, talvez, por um ano que começou com turbulência, seguiu a turbulência, iniciou uma temporada turbulenta e agora parece que está um mar calmo, digamos assim, né?
Certamente são alguns pontos, né? Mas certamente empolga, né? Porque o Douglas é um grande jogador, né? Dentro do nível do futebol brasileiro, convenhamos, né? Ele sobra. Ah, ele se lesiona bastante, isso foi inclusive pauta, né, Lucas? Dentro do Grêmio, né? Se discutiu a questão das lesões dele, às vezes não conseguiu uma sequência de jogos assim pesada, né? Jogar muito seguido. Também a gente conseguiu informação na tentativa até anterior, né, Lucas, de que o Douglas não queria um contrato de produtividade, né? Que não estava aceitando aquela proposição do Grêmio. Mas o Douglas melhora, aumenta de patamar o Grêmio, né? Ele coloca um jogador de renome mundial. Ele estava, eu já falei isso aqui em outro podcast, ele estava emprestado pela Juventus ao Bayern de Munique, né? Então, mesmo se ele está sem jogar, o nível onde ele está envolvido, né? É diferenciado, assim, né? Ele está acima. Tem a questão de cumprir a promessa, né, Lucas? Porque ele sempre falou, ele sempre foi um cara identificado. Falou, não, quando eu voltar pro Brasil, vou voltar pro Grêmio.
Ele ia na arena, né? Foto com o Carlinhos.
Isso, inclusive... Tem foto dele com o Romildo, né? Apertando a mão do Romildo nos corredores da arena. Pode ser, a gente pode usar aí pra matéria, pra quando fechar o negócio. Como tu disse mesmo, ele ia na arena, sempre se mostrou engajado e aí verdadeiro ao que ele disse, né? Não era o discurso só, eu vou voltar pro Grêmio para jogar pra torcida. Ele tá mostrando na prática e mostrava já antes quando frequentava a arena, perdão, quando assistia aos jogos lá, que realmente tem, né, uma relação, um carinho com o Grêmio. E tá repetindo isso agora. Acho que isso conta muito, né? Tem muito jogador que fala que vai voltar, que não vai, e não acontece. Pois agora o Douglas está saindo, deixando um grande clube europeu para voltar para o Grêmio, né? Então isso acho que pesa muito para o torcedor também, e tem que pesar, é um grande movimento do Douglas. E para o Brasil vai. É diferenciado, é uma atração à parte, assim me parece, né? Se a gente tinha jogadores do Flamengo, né, Lucas, que são, digamos, muito acima, que a gente gosta de ver, que são personagens fora de campo também, né, como astros, assim, a gente vai ter um agora também aqui em Porto Alegre.
E acho interessante também dizer que quando fala que ele abre mão de muita coisa, o que eu já ouvi, por exemplo, é que ele ganharia um terço daqui do que ele ganhava lá. Eu acho que vale uma comparação, não, mas assim, pensar que o Grêmio às vezes já pagou esse um terço, colocando como valores, para jogadores que estiveram aí, né? Uhum. Então, cabe talvez esse investimento no Douglas, né? Porque assim, se tu já pagou um dos maiores salários do elenco do Grêmio nas últimas temporadas para jogadores que não deram tanto retorno, e não vou discutir aqui quais motivos, né, dado, seja lesão, seja não se adaptou ao sistema, enfim, não rendeu, por que não tentar com o Douglas, né? Porque tem mais potencial do que outros jogadores.
Não tem, né? Assim, não tem o que discutir, sinceramente, no movimento do Grêmio, né? É muito caro? Claro que é caro, mas é o Douglas Costa, é um cara que estava, como eu falei, vinculado a dois gigantes do futebol europeu, né? É um cara que tem decidir jogos, assim, muito facilmente no Brasil, tá? A gente sabe que é competição, que precisa... precisa mostrar em campo, mas a qualidade dele é acima, assim, né? Me parece acima, na minha opinião. A gente pegar que o Grêmio investiu no Tardelli como diferencial com 34 ou 35 anos, se eu não me engano, e o Douglas está com 31, né? É um investimento muito mais plausível, assim. O Douglas vai fazer 31 esse ano, em setembro. Aliás, o Douglas faz aniversário um dia antes do aniversário do Grêmio. Então, é uma coisa que nasceu
para Que roteiro.
Como tu disse, né, já fez esse tipo de investimento antes, dá para dar esse tiro agora, sabe? Ainda mais na figura do Douglas. Pode dar errado, pode, óbvio, mas a tentativa é corretíssima, não tem o que fazer. Se for, e acredito que é, porque essa diretoria mantém muito isso, se for dentro do que o Grêmio pode pagar, né, dentro do orçamento e tudo mais, corretíssimo. Se tem um cara para dar esse tiro, é o Douglas mesmo. Até porque essa vontade dele de voltar pode ser, digamos que, transformada em campo, né? Em vontade mesmo, correr. Tô tentando buscar aqui qual é a lesão do Douglas, tá? Tá difícil aqui. O Transfer Market, que faz uma lista de histórico de lesões, deixou em alemão aqui, aí me dificulta, né? Fica difícil para mim.
Tenta um Google Tradutor, Dado.
Não rolou.
Mas enquanto isso, para a gente fechar o podcast aqui, ainda que não seja de maneira oficial, mas muito próximo dessa oficial, Eduardo Moura, Douglas Costa vou polemizar, tá? Terá um grande problema, Eduardo. Que camisa vestirá Douglas? Tirar 10 do GPR? Vai tirar 7 do Matheus Henrique?
Tem que tirar 7 do Matheus Henrique.
O Ferreira toca 11, se eu não me engano, né?
Tira 7 do Matheus Henrique. Com todo o respeito ao Matheus, e não é nada por conta do Matheus, mas acho que o projeto, né, de, de marketing, no sentido de ter camisa 7 Douglas Costa, né, sendo a 7 do Grêmio, aquela que sempre...
Tu mesmo passou essa info, né, essa informação, né, Dado? Que tem algo além da contratação, tem planos...
Estavam discutindo isso já na reunião de hoje, de questão de venda de produtos e plano de sócios, até com um eventual percentual aí com o Douglas. Então, assim, não...
É o astro, né, que tu falou.
Ele tem que... Até para esse projeto todo, vende a camisa 7, Douglas Costa, o meu cunhado aqui, o Eduardo Mainardi, ele já disse... Quando a gente deu a informação aqui, ele me chamou e falou: bah, já tô indo na arena agora comprar a camisa 7 do Douglas Costa. E, sabe? Então, isso é um movimento orgânico. A torcida vai associar isso. Tu só tem que ir nessa onda, entendeu? Na minha visão até de marketing, assim, de comunicação, não tem como tu dar outra camiseta, sendo que a 7 é a maior da história do Grêmio, né? É a camisa mágica, digamos assim. Quem pode fazer magia é o Douglas Costa.
Não duvido nem que tenha um recadinho do Renato, né?
Exato.
Já tinha brincado com o Luan, já tinha brincado com o Matheus, ainda que não esteja no Grêmio, né? Deu uma entrevista no Bem Amigos, muito boa lá, né? Pro Galvão Bueno e companhia.
Até falando em entrevista, a gente entrevistou o Jeromel agora há pouco, e ele falou: bom, nós estamos torcendo. O cara é muito diferenciado, a gente está sabendo por vocês das coisas, mas estamos torcendo porque o Douglas Costa é muito diferenciado. Eu vi ele lá na Copa do Mundo, no meio dos caras. Eu quero ele do meu lado, não quero correr atrás dele.
O Jeromel é inteligente, né?
Ele sabe tudo.
Natural, então. E acho legal também falar, para fechar o podcast, ao menos de minha parte aqui, Dado, é que quando começou esse namoro que a gente falou nesse... Não vou falar início do ano, né? Porque já era março ali, fevereiro, quando o Grêmio perde a Copa do Brasil e começa essas conversas do Douglas. Mas eu agora mesmo estava falando com o pessoal do staff do Rafinha, porque o Rafinha é alguém que sempre quis o Douglas Costa, né? A gente sempre soube isso. E falando hoje, assim, mais conversa fora com o pessoal do staff do Rafinha, eu ouvi de um deles falando assim: olha, quando o Rafinha soube que não ia acertar com o Flamengo por todos aqueles problemas políticos lá do Flamengo, ou né, por decisão financeira, enfim, que seja, ele e o Douglas trocaram o WhatsApp. Um falando pro outro: ó, vamos fechar, vamos fazer dar certo, vamos voltar.
Vamos fazer essa barca, então?
Entende? E agora, assim, tu vai vendo meses após meses essas coisas ocorrendo, né? Eu acho que quando o jogador tem a vontade, é difícil parar, parece, né? Quando tem vontade para sair, quando tem vontade para acertar com o clube, né? Acho que... E eles vão reeditar aquela foto famosa, né, Dado? Que
já Sem rodou, dúvida. Né? Diego tá rodando, Souza, né? Diego Souza, Rafinha e Douglas Costa.
Eu não lembro que ano, mas 2017, talvez... Pela camisa azul
É possível que foi quando o Diego Souza foi convocado ali para a seleção, né? Era 17, um pouquinho antes da Copa do Mundo também, que tinha uma possibilidade, o Diego tinha a expectativa de jogar a Copa também.
Olha aí. Considerações finais, então, por favor, Eduardo Moura. Esse podcast é exclusivo para o Douglas.
Tu não me perguntou, mas eu vou finalizar dizendo que, e a gente certamente vai abordar esse assunto em outros podcasts, mas para mim o Douglas Costa não deveria ser ponta no Grêmio. Embora aí o Thiago Nunes esteja mudando um pouquinho, né?
Ter que debater demais.
Vamos, mas é assim, ó. O Thiago Nunes está mudando, né, um pouquinho a forma ali do meio-campo do Grêmio jogar, né? Especialmente com o Darlan, o meia não está tão centralizado. Mas eu fecharia duas linhas de quatro e deixaria o Douglas livre, sem aquela necessidade de marcação, de fechar o lado.
Vamos brincar aqui, vamos lá, então. Faz o teu 11 ideal hoje, considerando que todo mundo está à disposição fisicamente.
Todo mundo podendo jogar, tá?
Isso.
É Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman, e aí, Diogo Barbosa, Thiago Santos, o Matheus, a ponta direita é difícil, mas tá, com o Pinares em condições, acho que eu testaria o Pinares ali, Douglas Costa e Ferreira, e na frente o Diego Souza. Eu acho que fazer...
Tá faltando um?
Não. Thiago Santos, Matheus Henrique, Pinares, Douglas Costa e Ferreira, e o Diego Souza. Sem o GPR, porque para mim, né, eu acho que tu fazer, mantendo a forma que o Grêmio tá marcando, tá? Fazer o Douglas Costa ter que correr atrás do lateral, ter que se desgastar pelo lado, acho que tu subutiliza o jogador, entendeu? Eu deixaria o Douglas livre para sem amarras, digamos assim, né? Não precisa ser ponta, ele fica livre na frente da segunda linha de quatro. Eu sei que o Douglas sempre foi ponta, sempre, mas deixa ele livre para circular pelo campo todo, para jogar, para ficar perto do gol, sabe? Acho que seria mais, potencializaria a qualidade que o Douglas pode dar para o elenco, do que fazer ele correr atrás de um cara ali, de um lateral, pela ter que fechar a linha, ter que, sabe? Eu veria assim, mas eu sei que tem muita coisa, inclusive essa mudança aí que o Thiago Nunes está colocando que pode influenciar.
Não, perfeito. Acho que rende até um podcast depois.
Sem dúvida vai render, faremos.
Desse possível anúncio oficial se rolar aí nos próximos dias. É claro que, pessoal, a gente não esqueceu, tá? Tem Grenal sim, tem o Lanús na quinta-feira podendo aí já encaminhar uma vaga para o mata-mata da Sul-Americana. Tem os dois Grenais, né? Domingo no Beira-Rio, depois lá no outro domingo na Arena. Então a gente vai falar sim bastante de Grenal, mas o Douglas, essa negociação do Douglas merecia um podcast especial e ele está aqui para vocês. Mais algo a acrescentar, Dado?
Não, era isso. Acho que eu falei demais já.
Falou demais. Vou liberar o Dado aqui. E vocês, pessoal, que quiserem sempre estar por dentro aí dessa negociação do Douglas Costa, das informações do jogo contra o Lanús, para o jogo, as duas finais contra o Inter, ou os dois jogos das finais contra o Inter, vai lá em ge.globo/grêmio. Todas as notícias estão lá. Agora, os podcasts estão em ge.globo/ge-grêmio ou procura por ge-grêmio no seu aplicativo de preferência. Todas as edições estarão lá. Beleza? Até a próxima, pessoal!